Sim, vou falar sobre BBB. E sabe por que eu vou falar? Porque não é fútil como as pessoas pensam. Não é uma descarga mental como as pessoas pensam. Talvez, há um tempo, fosse assim. Porque há um tempo, as pessoas não traziam questionamentos importantes à tona. Realmente, o BBB, quando eu penso sobre ele, só era, tipo, sobre você shippar casais e sobre pessoas serem falsas e fazerem estratégia no jogo e tal. Ou seja, realmente nada muito relevante, né? Pra nossa sociedade. Mas de uns tempos pra cá, o BBB, ele realmente, e isso já é uma consequência de como a nossa sociedade está evoluindo, graças a Deus. Então o BBB realmente já tá trazendo questionamentos à tona que são importantes e que as pessoas têm que observar. E eu vou tirar por mim mesma. Há muito tempo, o BBB, ele teve um papel importantíssimo na minha vida e na minha história. E o que eu vou contar agora é aquela velha coisa, né, amigos do podcast, vocês que me escutam. Vocês sabem que, assim, a gente é muito brother. Então, eu falo coisas da minha vida que eu não falaria no Instagram, apesar de eu publicar no Instagram, né? Ah, louca! Mas é porque eu sei que aqui a gente é mais brother do que a galera que tá no Instagram. Então, eu falo coisas da minha vida que são muito pessoais, que a qualquer momento eu posso me arrepender e apagar. Então, assim, sempre sintam-se privilegiados, porque eu sou muito doida. Então, o que que aconteceu? Vou contar a minha experiência com o Big Brother, como ele mudou a minha vida. Eu acho que esse vai ser o título do podcast. Gente, vocês lembram da época do Marco e da Emily? Que, enfim, rolou aquele bafafá todo. Naquela época, eu não acompanhava Big Brother. Eu só via o pessoal comentando e eu ainda tinha muito preconceito. Achava muito idiota. Eu via as pessoas falando sobre isso na rua e eu ficava, ai, que povo besta, que... Aquele ar pseudo-intelectual que as pessoas gostam de assumir quando ouvem outras pessoas falando de Big Brother. Vocês sabem, né? Pois é, eu já fui uma dessas pessoas. E me arrependo, aquela, né? Mas tudo serve de aprendizado. Então, eu não tava acompanhando o que tava acontecendo. Quando eu ouvi falar sobre ele ter feito uma agressão e não sei o que, e que o caso estava sendo julgado, e a internet inteira pipocando, não sei o que, eu me interessei pelo assunto e eu falei, bom, então eu vou ver o que é que tá acontecendo, o que foi que houve, mas por um nível, foi nível de curiosidade mesmo, foi tipo, ah, eu vou ver esse barraco aqui, entendeu? Eu ainda não tinha conseguido enxergar a importância daquele assunto ter vindo à tona, mas mesmo assim eu fui ver. E detalhe, gente, isso aconteceu não tem muito tempo não, pra vocês verem, eu já tinha um blog, eu já escrevia muito sobre relacionamento, eu já era uma pessoa questionadora, assim, eu já estava no meu processo de autoconhecimento. E mesmo assim, eu não consegui enxergar isso com tamanha clareza que as pessoas já estavam expondo. Eu só consegui ver a partir daquele momento. Graças a Deus, né? Enfim, cada pessoa tem seu processo. Mas pronto, eu fui atrás de ver o vídeo do Marco com a Emily. E quando eu vi, o que eu fiquei mais chocada foi porque eu não me choquei. Vocês têm noção disso? Eu vi o vídeo dele encoxando ela na parede, com o dedo na cara dela, e eu pensei, ah, eu pensava que ele tivesse batido nela, porque na minha cabeça, a agressão era física. Porque na minha cabeça, aquilo que ele estava fazendo com ela era normal. E quando eu percebi que eu achava isso normal, eu fiquei muito decepcionada comigo. Eu parei, eu lembro demais desse dia, porque eu virei à noite, eu não dormi nesse dia que eu vi esse vídeo. Eu virei à noite lendo muito, pesquisando muito e assistindo o máximo de vídeos que eu podia e vendo a opinião das pessoas. Enfim, foi muito conflituoso pra mim, porque a minha guerra se tornou interna. Eu parei e pensei, por que que eu tô achando normal um cara tratar uma mulher desse jeito? Por que isso é normal? Eu nunca fui tratada assim, então por que isso é normal? Foi quando eu descobri que na realidade isso era normal, porque o meu pai tratava a minha mãe assim. Eu nunca tinha prestado atenção nisso. Meu pai morreu, acho que tem 15 anos. Então ele morreu quando eu era muito nova, eu era muito criança. Há muita coisa que eu não lembro. Ele morreu quando eu tinha 14 anos. Então assim, há muitas coisas da relação dos meus pais que eu não me lembro. Mas o meu subconsciente se lembra. O meu subconsciente sabe o que foi que aconteceu. E por isso eu sempre tive... Olha como isso explicou muitas coisas na minha vida. Porque eu nunca entendi por que que eu escrevia uma coisa e as pessoas entendiam como sendo um relacionamento abusivo. Eu nunca entendi por que que quando quando a minha página começou a crescer, ela foi tomando esse rumo. Eu não escolhi isso, não foi uma escolha. Eu não falei, ah, eu vou falar sobre isso porque é um assunto que eu acho que eu tenho que falar para as outras mulheres. Não, eu nunca sofri um relacionamento abusivo, eu nunca estive em um relacionamento tóxico, eu nunca fui afrontada nada por homem, eu nunca sofri nada. E eu tenho certeza que não foi sorte. Eu tenho certeza absoluta que em 28 anos eu não posso ter tido tanta sorte assim. Então, eu tenho a certeza, a convicção, que o fato de eu não ter passado por nada disso foram as escolhas que eu fiz ao longo do meu caminho. E sempre que eu me deparava com alguém que era mais grosso, levantava a voz, agia de uma forma que eu desaprovo, porque eu sou extremamente... Na verdade, esse é um grande defeito e uma grande qualidade minha no mesmo peso. E eu fico no meio termo ali tentando me equilibrar. Porque ao mesmo passo que eu sou uma pessoa extremamente seletiva em relação a caráter, eu meço o caráter e eu falo, eu não vou me relacionar com essa pessoa porque o caráter dela é falho. E eu tento ser uma pessoa de caráter íntegro em tudo na minha vida. Uma pessoa 100% honesta, que poderia ter pegado milhares de atalhos pra conseguir o que queria. Mas enfim, não vou falar sobre isso agora, porque o assunto é longo. Mas enfim, eu, apesar de eu ser uma excelente julgadora de caráter, ao mesmo tempo eu sou nada mais nada menos que uma grande julgadora. Então eu julgo as pessoas. Eu julgo as pessoas, o que, que eu posso fazer? E eu sempre fui assim. Sempre julguei as pessoas e sempre levei muito o caráter delas em consideração. Pra mim não existe essa de, ai, ele bateu na mulher, mas ele é um cara legal. As duas coisas, elas anulam, uma anula a outra. Não tem como o cara ser um cara legal se ele bate a mulher, entendeu? Não tem como o cara ser gente boa se ele trata mal os outros, ele só trata bem quem convém. Então ele não é gente boa. Então isso tudo eu sempre avaliei muito nas pessoas. E eu nunca entendi realmente por que que eu tinha isso dentro de mim e por que que tudo na minha vida me trouxe pra onde eu estou, que é não sei como escrever sobre relacionamentos abusivos que eu nunca vivi. Vocês conseguem entender? Então, quando eu vi aquilo no BBB e eu percebi que aquilo era normal pra mim, porque eu tinha vindo de um lar em que os meus pais não se tratavam com amor e brigavam daquela forma, e minha mãe sofreu um relacionamento abusivo que eu descobri. Ela nunca me falou. Eu descobri isso através da minha própria consciência. Eu descobri isso desenvolvendo compaixão pelas pessoas e empatia. Se eu não tivesse nesse processo de autoconhecimento, talvez eu nunca tivesse conseguido enxergar a relação que meus pais tiveram. Então, quando a minha ficha caiu, primeiro eu fiquei decepcionadíssima com meu pai, né? Ele mesmo morto, enterrado, sepultado, eu falei, porra, pai, não acredito. 10 anos depois, você me vem com uma palhaçada dessa, eu esperava mais de você. Você era um cara que eu admirava tanto, como é que você foi capaz de fazer isso com a minha mãe? Mas aquilo ali fez o meu mundo virar de cabeça pra baixo. E eu entendi todas as escolhas que eu fiz. E eu entendi por que que eu estou onde estou, por que que eu escrevo pras mulheres que eu escrevo, por que que eu faço o que eu faço. Tudo fez sentido. E assim, aí fico emocionada falando disso, porque foi tão esclarecedor que eu elevei de patamar naquele momento. Eu senti que eu nunca mais voltaria a ser a pessoa da noite anterior. Foi questão de virou uma noite e minha vida inteira mudou, porque a minha perspectiva de mundo mudou. Portanto, o BBB mudou a minha vida, sim. E agora eu assisto e aceito, porque eu não enxergo mais como um programa fútil, que só tem gente shippando, que é só gente falando mal dos outros, e mulher querendo aparecer, e bunda e peito, não sei o quê. Eu já não vejo mais desse jeito. Eu vejo como uma análise de comportamento mesmo, e eu presto atenção no que as pessoas estão conversando entre si. Outra coisa que eu observei é que antigamente, no BBB, não tinha internet. A gente não usava a internet pra falar de BBB. Então, tudo que a gente sabia sobre BBB era o que a Globo editava e postava. Obviamente, como essas questões sobre machismo, feminismo, violência, agressão, não eram pauta pra comercial, pra Globo, eles não postavam nada disso. E eu fiquei me perguntando quantas vezes isso já não deve ter acontecido por trás das câmeras e a gente nunca viu. Mas agora, graças à internet e o pay-per-view, tem gente que tá o tempo inteiro filmando e postando na rede. Então, nada passa. Nada passa. E é justamente por isso que esses assuntos ficam tão evidentes. Não é que as pessoas... Tem gente, né, que fala, ah, as pessoas ficaram muito chatas, ficam cheias de mimimi. Ah, enfim. Não quero, não, não. Eu me estresse quando eu cito essas pessoas, porque sim, eu acho uma escala evolutiva tão baixa que eu não vou nem perder meu tempo falando. Resumindo. Estava assistindo agora o BBB atual, que tá só babado, tiro, porrada e bomba. E eu tô amando, amando, porque sim, eu acho que eles escolheram os piores homens da história. Na verdade, assim, eles pegaram a personificação do pior tipo de homem e colocaram lá na casa, que é o macho escroto, o hétero top, o machista. Ai, gente, assim, eu não vi nenhuma qualidade naqueles homens, nenhuma, e beleza. Beleza nenhuma compra isso. Eles se tornaram feios. Eu acho todos eles horrorosos, exceto o Pyong e o Babu, porque eu achei que eles foram honestos. Mas o resto eu acho eles podres, ridículos. Mas enfim, eles pegaram os piores homens que existiam e mulheres que são feministas, que chegaram lá e falaram, peraí, isso aqui não dá pra ficar desse jeito. E aí, né, obviamente, amei a Marcela, o posicionamento dela desde do início. Acho que se eu tivesse lá na casa, a gente ia ser melhores amigas. Me identifiquei muito com ela, com a Manu, com a Rafa, enfim... Agora eu vou falar da Bianca, né, gente? Porque o que foi que aconteceu com a Bianca? A Bianca, ela simplesmente, na minha perspectiva, é a minha opinião, ela simplesmente não entrou ainda no processo de despertar. Ela não despertou. Ela é uma pessoa inconsciente. Ela não tem noção do que ela tá fazendo aqui na Terra, bem dizer. Porque, assim, uma pessoa, eu acho, isso é a minha filosofia de vida. Se você tem muito, se você tem muito seguidor, se você tem uma... Se muitas pessoas te seguem, se muitas pessoas te ouvem, você tem uma voz. E você tem que usar essa tua voz pra falar coisas importantes e pra falar coisas boas pras pessoas. Você tem que usar essa voz em prol das outras pessoas. Eu abomino pessoas que têm muito seguidor e a única coisa que elas sabem fazer é vender produtos. E outros que têm muito seguidor e ficam passando uma imagem, enfim, do padrão, da beleza inalcançável, de um estilo de vida que ninguém vai conseguir, enfim, essas pessoas vazias, quando eu vejo que essas pessoas vazias têm muito seguidor, eu fico muito triste com a humanidade, eu fico muito triste. Mas a realidade é que os idiotas são a maioria, né? Não adianta botar isso em meias palavras, os idiotas são a maioria. Então, é óbvio que uma pessoa tosca, ela vai ter 10 milhões de seguidores, porque, enfim, tem muito mais gente tosca do que gente consciente. Então, isso vai acontecer. Mas graças a Deus, graças à internet, graças a esses debates que vêm à tona, graças a esses questionamentos, as pessoas estão despertando. E cada pessoa tem seu processo, né? Tipo, a Bianca, ela fez exatamente o que a gente espera de uma mulher manipulada pelo sistema, de uma mulher inconsciente, de uma mulher cega. Ela aceitou, ela seguiu a opinião dos homens, ela acreditou nos homens, ela ficou do lado dos homens, ela achou que ela se divertia muito mais quando ela estava com os homens. E engraçado, quando eu vi tudo isso nela, eu fiquei com nojo dela, né, em primeiro lugar. Nunca segui ela, mas também nunca odiei, né, enfim. Mas depois disso eu fiquei com nojo dela, fiquei, caralho, que lixo. Como essa menina tem milhões de seguidores e ela tem essa postura. E aí eu fiquei até pensando, meu Deus... Porque como isso pode ser justo? Olha o poder que ela tem na mão e ela não tá usando isso de uma forma inteligente. Mas, assim, o universo, ele é tão maravilhoso. Ele arquiteta as coisas tão bem que é aquela velha história. Gente ruim cai sozinha, entendeu? Você não precisa dar empurrãozinho. Você não precisa ser a palmatória do mundo. Você não precisa enfiar o dedo na cara de ninguém pra mostrar que a pessoa tá errada. Só espera ela quebrar a cara. Porque ela vai quebrar sozinha. E tem muitas pessoas que só aprendem assim. Muitas. Não adianta você, olha, não faz isso, não faz isso, não faz isso. A pessoa vai e ela vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo. Enquanto ela não tá na merda, no lixo, no fundo do poço, ela não toma consciência de onde ela tá. Isso já aconteceu com N amigas minhas que estavam em relacionamentos abusivos. E eu ficava falando, esse cara é um escroto, esse cara não tem caráter, eu não sei como é que tu fica com ele. Nananã, nananã, nananã. Me ouviu? Não ouviu. Não ouviu porque, ai, porque tu não sabe como é que é. Ai, porque ele é muito bom pra mim quando a gente tá só nós dois. É uns discursos assim que eu nem sei o que dizer. Ah, porque se algum dia acontecer um acidente dele me matar... com certeza não vai ser de propósito. Eu já ouvi isso de uma amiga minha. Isso foi extremamente doloroso. Mas o que eu pude fazer? Eu fiz tudo quanto eu podia pra abrir o olho dela, pra fazer ela acordar, pra fazer ela sair desse relacionamento. Até que chegou um momento que eu falei, bom, então é isso. É, você não tá aprendendo pelo meu amor, você não tá aprendendo pelo amor da sua família, você escolheu aprender pela dor, e eu vou esperar. Eu vou esperar que você tenha consciência do que foi que aconteceu, e eu estarei aqui pra você. E pronto, ela ficou com ódio de mim, mas agora a gente virou amiga, tá amiga de novo, porque é isso, entendeu? Às vezes, a gente tem que deixar que as pessoas aprendam com os erros delas. E eu acho que isso, se a Bianca puder assistir os vídeos e enxergar o comportamento dela, ter consciência... Nossa, se eu fosse ela, eu ia sair do Big Brother direto pro psicólogo, porque eu ia entrar numa vergonha, numa culpa, numa cobrança tão grande, numa pressão tão grande de, meu Deus, como eu pude ser assim, tão absurda que eu não tenho nem palavras pra explicar pra vocês. Isso porque eu já sou assim, normal, mas eu sou uma pessoa anônima que tem uma vida ok. Então, tipo, os meus conflitos se passam todos dentro do meu quarto. Dentro do meu quarto, o mundo se acaba e eu reconstruo. Tem noites que, Ave Maria, acontece tanta coisa sem eu nem precisar sair da minha cama, vocês não têm ideia. Imagina se isso fosse filmado pro Brasil inteiro e se o Brasil inteiro estivesse tentando abrir meu olho sobre uma coisa que só eu não consegui enxergar. Nossa, eu ia ficar muito mal no lugar dela. Então eu vejo ela no início, a priori eu fiquei com nojo do comportamento dela e depois eu comecei a sentir dó, porque ela não tá consciente, ela não enxerga, ela não vê a sociedade como ela é. E eu vi um vídeo da Cléo Pires que fez muito sentido, que foi ela dizendo que a Bianca tá... aconteceu com a Bianca justamente o que acontece com muitas mulheres, que é quando você fica do lado do opressor pra não se sentir oprimida. Então, quando a Cléo falou isso, a Cléo disse, eu também já fui assim, já aconteceu comigo. Eu percebi que eu também já fui assim. Quando eu era adolescente, eu só tinha amigos homens, porque eu ouvia os homens falando tão mal das mulheres, eles faziam tanta sacanagem com as mulheres, papo de colocar uma câmera escondida e filmar quando tava transando e espalhar no colégio. Era esse nível de barbaridade. E eu via isso acontecer e eu tinha tanto medo disso acontecer comigo que eu me juntava aos homens. Não pra falar mal das mulheres, mas eu queria ser admirada por eles. Então eu ficava amiga deles, apesar de tudo isso que eles faziam. Eu ficava amiga deles pra que eu olhasse e me sentisse protegida. Porque aqueles homens com aquele tipo de comportamento não fariam isso comigo. Então, quer queira, quer não, eu me sentia melhor do que as outras mulheres que passavam por isso. Eu pensava, ah, mas é porque elas realmente, como elas deixaram isso acontecer e tudo. Porque eu era tão reprimida e eu queria tanto a aprovação deles sobre o meu comportamento, que eu realmente concordava com tudo que eles falavam quando diziam que, ah, mas ela é puta. Ah, mas ela dá pra todo mundo. Ah, mas ela deu pra mim de primeira. E eu ficava, realmente, eu nunca vou fazer isso. Eu nunca vou ser assim. E eu fiquei reprimida durante muito tempo. Por conta disso, por conta do fato de que eu estava me aliando ao opressor. Quando eu me desconstruí sobre isso, que foi um processo muito lento e muito doloroso, eu percebi que as mulheres não são vilãs, elas não são, tipo, ruins, elas não são putas, elas têm o direito de fazer o que elas quiserem. Eles que não têm o direito de colocar uma câmera e filmar uma mulher transando. Eles que não têm o direito de abrir a boca pra dizer que só porque ela ficou com você, transou com você na primeira noite, ela é puta, e você que transou com ela na primeira noite, você é o quê, garanhão? Eles não tem o direito de fazer isso, entendeu? Então, assim, é muito difícil você abrir o olho pra isso, porque a gente vive numa sociedade que banaliza esse comportamento de um jeito que é exatamente o que a Bianca faz em relação aos meninos. Eles fazem uma piada machista e ela fala, mas eu dei liberdade pra isso. Não, amor, você não deu liberdade pra isso. Não deu liberdade pra isso. E você não pode agir como se uma piada ofensiva seja uma brincadeira. Não é, aliás, não é piada se é ofensivo, né? Não é. Então, assim, não é uma brincadeira. Isso tem que parar de ser visto dessa forma. Tem que parar de ser realmente passado pano para esse tipo de comportamento. Porque senão, se a gente não começa a brigar e reclamar e paga de chata mesmo, e paga de militante, e corta o barato da galera nos grupos. Eu fazia isso em grupo de WhatsApp. Quando eu via os meninos falando merda, eu dava na cara deles, o clima pesava no grupo, ninguém mais comentava nada. E eu saía como chata, porque eu tava sempre trazendo assuntos sérios à tona. Tava sempre acabando com a brincadeira da galera. Mas, gente, não dá pra você passar pano. Eu saí, eu lembro que na época das eleições, eu tinha um grupo de amigos que eles eram muito bolsominion, muito bolsominion. Até aí, entre aspas, tudo bem, porque eles têm o direito de votar e de acreditar no que eles acreditam, embora eu ache, assim, respeito a opinião deles, mas eu acho uma opinião estúpida. Mas enfim, eu nem lia o que eles estavam dizendo. Uma vez ou outra eu entrava numa briga quando eu via que era muito absurdo pra defender o meu, pra, enfim, argumentar, contra-argumentar, porque a pessoa tava falando merda. Mas eu não perdia muito meu tempo, porque eles estavam tão encarcerados na própria bolha, vivendo a própria realidade, que eles realmente eram incapazes de olhar pro outro, olhar pessoas, mesmo se a pessoa estivesse na sua frente, eles não conseguiriam enxergar, porque eles só enxergam a si mesmos. Mas enfim, anyway, depois que o Bolsonaro venceu, foi difícil, foi uma época difícil, e aí um desses meus grupos de amigos começou a mandar uns vídeos da polícia, eu não sei se o vídeo era fake, se o vídeo era um meme, eu não sei o que, que o vídeo era, mas era um vídeo da polícia encarcerando uns travestis, colocando eles num carro e levando embora, e aí eles compartilharam no grupo, tipo, já começaram a tirar os viados da rua. E quando eu vi aquilo, eu fiquei tão mal por fazer parte daquele grupo, por andar com aquelas pessoas, por ter momentos com aquelas pessoas, e por ter pessoas ali que eu achava que eram boas, que eu via qualidades, que eu me senti mal comigo, com o meu julgamento, com a minha capacidade de selecionar pessoas. Imediatamente eu saí do grupo, não fiz alarde, não fazia, não tretei com ninguém, falo com todo mundo, tipo, não moro mais no Brasil, né, então foda-se. Mas na época eu ainda falava com todo mundo, tipo, oi, tudo bom, mas nunca mais saí, nunca mais conversei, nunca mais me relacionei, porque pra mim não passa, não existe essa de, ai, é gente boa, tem um bom coração, mas faz esse tipo de comentário, não é gente boa, não tem um bom coração, é um escroto, e eu não quero me relacionar com gente assim. E a mesma coisa serve pra esse tipo de cara que não tem como o Dybala, que pelo amor de Deus, gente, as pessoas chamaram... Eu acredito que as pessoas chamam ele de Dybala como deboche, porque não tem como ele ser parecido com o Dybala. O Dybala é um gato. Mas anyway, o Dybala fazer um comentário extremamente machista, falar sobre a Mari daquilo de só não comi porque não quis, e ele ter um bom coração se você enxergar ele como ser humano. Que parte de ser humano é essa? Pra mim não é, sinto muito, eu não sou obrigada, eu não conviveria jamais com uma pessoa dessa, e eu acho patético quem defende, real. Então, o que o BBB tá nos ensinando? Que a Bianca, que é como a Marcela falou, há muitas bias por aí, há muitas mulheres que não têm consciência de como elas estão sendo manipuladas pelo sistema a acreditar que a culpa é da mulher. Como a história do a culpa é da outra quando o cara trai, a outra que é uma vagabunda. Eu tô lendo muita coisa sobre traição, porque como vocês já sabem, meu próximo livro vai ser sobre isso. E eu tô vendo uns relatos na internet, relatos reais, que assim, eu não consigo nem ficar muito tempo lendo, porque me faz tão mal. Mas ao mesmo tempo, eu seguro a minha onda, eu leio, eu seguro a raiva que eu tô sentindo, e eu transcrevo isso, porque eu sei que quando eu publicar o que eu penso e a forma como eu enxergo, pode ser que eu não consiga mudar a cabeça de muitas pessoas, mas eu vou conseguir mudar a cabeça de algumas. Eu vou conseguir, e não é mudar no sentido de manipular, é sentido de fazer você refletir sobre as coisas que você achava certo até hoje. E se eu conseguir fazer isso no meu próximo livro, minha missão tá cumprida. Minha missão tá cumprida. Meu objetivo é esse. Então, é muito triste você ver que ainda tem pessoas que... Ainda tem não, tem milhares, né? Pessoas que ainda estão assim... É porque depois que você desperta, isso agora é uma falha minha, um defeito meu. Aí depois que eu despertei, eu não me reconheço, eu não sei mais quem é a Samantha que concordava com isso. Parece que quando eu lembro de alguma coisa nesse aspecto, parece que não sou eu, entendeu? Parece que eu olho e falo, meu Deus, como isso pôde acontecer? A priori, eu sinto uma vergonha imensa, imensa, e logo em seguida, eu peço perdão a Deus por ter feito o que eu fiz, falado o que eu falei, agido como eu agi. Eu peço perdão, eu escrevo muitas vezes no meu caderno uma carta de perdão, eu adoro fazer isso, porque, enfim, eu escrevo, né? Então, assim, eu sempre escrevo meus sentimentos. E quando eu escrevo uma carta de perdão, geralmente eu peço perdão a Deus. Não necessariamente. Você pode pedir perdão ao que você quiser, mas eu sinto que eu me comunico melhor no perdão quando eu peço a Deus. Então, eu peço perdão a Deus e eu escrevo uma carta assim, me perdoe por isso, por isso, por isso. Eu não era capaz de enxergar. E no final, eu agradeço, porque graças a Deus, à vida, à minha consciência, eu consegui despertar, eu consegui sair dessa bolha e eu consigo enxergar as minhas próprias atitudes. Se eu tenho a capacidade de me envergonhar por algo que eu fiz há 2 anos, 2 dias ou 2 minutos, eu tenho a capacidade de mudar, porque eu já mudei. A partir do momento, você pode sentir vergonha e ficar se martirizando e se vitimizando e achando que, ai meu Deus, sou muito trouxa, sou muito burra. Ou você pode enxergar isso como uma oportunidade de evoluir, porque você já evoluiu. A partir do momento que você teve consciência que aquela atitude que você teve não foi legal, você já evoluiu, entendeu? Você não vai voltar a ser aquela pessoa, a não ser que você queira, ou a não ser que você esteja fingindo. Mas se a sua consciência for verdadeira, se bater de frente com a sua essência, você não volta. Então, não fica se martirizando. Tipo, respira, relaxa e agradece o discernimento que te foi dado nesse momento de enxergar aquilo que foi errado que você fez. Porque a partir desse momento, você vai ser uma pessoa melhor. E não precisa ser perfeito, porque a gente não vai conseguir ser perfeito, né? A gente tá toda hora quebrando a cara. Eu já falei isso várias vezes. O processo de desconstrução é super doloroso. Acho que é por isso que muita gente prefere viver alienada. Porque viver alienada é muito bom. Imagina, você não acreditar que existe, que ser mulher é minoria. Você acreditar que não existe machismo. Você acreditar que... Você não acreditar que existe racismo. Você achar que existe racismo reverso. Você achar que aquecimento global é coisa da mídia. Imagina, você viver desse jeito é viver no paraíso. Eu bem que queria viver nessa realidade. Mas infelizmente ou felizmente, eu não consigo. Eu enxergo. E quando eu enxergo, eu sinto. E quando eu sinto, eu nunca mais consigo desver. É como você colocar um óculos pela primeira vez. Você enxerga o mundo com tanta nitidez que você não quer tirar. Você não quer voltar a enxergar as coisas nebulosas. Você simplesmente passa a ver as coisas como elas são. Então, quebra um vidro na sua cabeça que não tem como você juntar os cacos, entendeu? Então, é um processo muito doloroso mesmo. E assim, eu tô só no meio. As coisas que eu tô passando não são metade das coisas aqui no podcast, em texto, ou seja lá como for, não são metade das coisas que eu aprendi e não são nem metade das coisas que eu vou aprender. E que se em algum momento eu perceber que eu estou errada falando qualquer uma dessas coisas, eu vou dizer, eu errei no momento que eu falei isso, porque eu não tinha consciência ainda da gravidade disso, e a partir desse momento eu serei uma pessoa melhor, porque agora eu sei no meu coração que eu não sou mais daquele jeito. Então, gente, é isso. Espero que vocês também estejam usando o BBB de forma produtiva na vida de vocês, porque ele pode sim ajudar você a evoluir como pessoa, se você souber usar essas questões que eles estão abordando para refletir sobre a sua própria vida, seu próprio comportamento e se confrontar e começar a se desconstruir, se desconstruir, se desconstruir. E se você tem alguma amiga que é como a Bianca, eu não acredito que as pessoas que estão me ouvindo agora, elas sejam assim, porque eu acho que só o fato delas se dar o trabalho de me ouvir e, enfim, ter mais interesse em falar sobre essas coisas, que não são assuntos legais, que as pessoas gostam de ficar falando o tempo inteiro, eu acho que ela já tá um passo à frente. Então, ou pelo menos já deu o primeiro passo. isso, né? Eu acredito muito nisso. Não. Só o fato de você querer ser uma boa pessoa já te faz uma boa pessoa. Porque se você quer de verdade, você vai começar a ponderar suas atitudes, seus pensamentos e vai começar a se moldar. E isso vai ser muito sincero. Não vai ser que nem o papo da Bianca aquela, né? Não vai ser que nem o papo da Bianca de, ai, vou pensar neles como seres humanos, como seres humanos. Isso é tão doido. Porque, assim, a única forma de você... É, combater, na minha concepção, a única forma de você combater o machismo e a vulnerabilidade, né, de ser mulher é você aceitando a vulnerabilidade de ser mulher. Ser mulher numa sociedade patriarcal em que o homem branco, hétero, já nasce no topo, em que ele não precisa ser excepcional. É, que nem eu falei no podcast da Síndrome da Mulher Maravilha. Um homem branco, hétero, ele não precisa fazer nada demais pra ele ser aplaudido. Se ele cuida do próprio filho dele, ele é manchete no jornal. Porque ele é visto como exemplo, porque as pessoas começam a babado lá e não sei o que, não sei o que, não sei o que, e colocam ele no céu. Então, assim, ele faz o mínimo e ele é ovacionado. A mulher independente, e eu nem tô falando das mulheres negras, porque eu nem consigo imaginar quão difícil deve ser você ser uma mulher negra. Eu não consigo realmente, assim, Ave Maria. Eu, enfim, tá muito fora ainda do meu lugar de fala, mas eu vou falar como mulher. Aí você é uma mulher que você cuida dos seus filhos, ou você, muitas vezes sozinha, né? Muitas vezes mais solteira. Você ainda trabalha, você ainda mantém a casa, você não tem ninguém, não tem uma empregada pra te ajudar, você não tem ninguém pra te ajudar. Parece que você não fez mais do que a sua obrigação. Essa é a sociedade que a gente vive. E não adianta a gente ignorar que isso acontece, porque vamos supor, no caso da Bianca de novo, porque ela é uma pessoa que se tornou bem-sucedida aos 25 anos, ela tem a empresa dela, ela deve ser milionária, então ela pensa, ah, mas eu não sou desse jeito, eu sou uma mulher independente, eu não dependo de macho nenhum, isso nunca vai acontecer comigo. Não é assim que ela vai conseguir reverter o que acontece. Não é assim, ela tá só se tornando produto do meio. A única forma de você reverter é você aceitar a sua vulnerabilidade diante da sociedade. Porque quando você aceita, é quando você faz as coisas pra mudar. É quando você começa a se aliar a outras pessoas pra ajudar elas também. É quando você desenvolve empatia por quem está numa situação totalmente diferente da sua. Então... É, isso eu aprendi a ressignificar toda a minha vida a partir do momento que eu entendi que sim, eu sou mulher, eu vou ser tratada como objeto muitas vezes, as pessoas vão duvidar da minha capacidade, muitas coisas que eu vou conseguir vão dizer que é porque eu sou bonita, onde quer que eu chegue, o que quer que eu faça vão dizer que é porque eu tive sorte, as pessoas sempre vão julgar que eu tô numa mesa com homens, eles estão pagando e eu tô lá sendo bonita querendo ficar com alguém, ninguém vai saber o que é que tá acontecendo, quem realmente eu sou e como é a minha conta bancária, porque ninguém pensa isso de uma mulher. Então, assim, eu sei que isso tudo vai acontecer comigo. Então, eu vou me fortalecer e eu vou lutar pelos meus direitos. Eu vou bater de frente, eu vou mostrar que não é assim, mas eu vou ficar do lado das outras mulheres, entendeu? Eu não vou ficar do lado do opressor, eu não vou ficar do lado dos homens e olhar para as outras mulheres e falar, ah, mas é porque eu não sou assim, se isso acontece com ela é porque ela deu liberdade. Eu não vou fazer isso, porque não é assim que a gente muda essa história, não é achando que, ai, é todo mundo igual, ah, mas são todos seres humanos. Não, não, não é todo mundo igual. Somos todos seres humanos, sim, mas ainda não chegamos nessa escala de evolução em que podemos dizer que somos todos iguais. Não é. Infelizmente, a sociedade é patriarcal, é machista e é racista, e a gente precisa lutar contra isso. E a única forma da gente lutar contra isso é aceitando que isso está acontecendo. Se a gente não aceita, a gente não tem condições de mudar, porque a gente está passando pano, a gente está fingindo que não está vendo. Então, é isso. Tem muita gente ainda que tá com essa venda nos olhos, achando que, ai, não, não pega nada, porque isso não acontece comigo, que é outra coisa que eu acho podre, é esse tipo de comportamento. Ah, mas ele não fez nada disso comigo. Cara, é um filho da puta, foi um filho da puta com várias pessoas, e aí você fala, ah, mas comigo ele é legal. Miga, Não dá pra te defender. Não dá pra te defender. Mas pronto, cada pessoa tem seu processo. A Bianca é nova, tem 25 anos, eu tenho 28. Acho que talvez aos 25 eu comecei a entender um pouco mais a realidade do mundo. E eu nesse último ano eu amadureci muito como ser humano. Então, eu acredito sim na evolução das pessoas. Tá todo mundo aqui pra aprender, ninguém nasce sabendo, ninguém é perfeito. Acho que isso também serve como uma forma da gente não ficar julgando os outros, porque foi exatamente quando eu me vi que eu pensei, caramba, eu já fui como ela e eu não me lembrava, porque isso ficou tão distante de mim, essa realidade é tão absurda, tão longe, que eu não me lembrava que eu já passei por isso que ela tá passando agora, quando eu era bem mais nova, numa fase diferente da vida, mas passei. Então, assim, a gente tem que ter um pouco de paciência com o processo das pessoas. E tentar alertar elas o máximo que der, o máximo que a gente puder. Porque eu acho que é isso. Não é porque eu tenho muito seguidor e eu tô fazendo o meu papel, que eu acredito que é o meu papel, que é falar de coisas importantes, já que eu tenho muito seguidor. Mas isso não quer dizer que você que não tem seguidor, não tem rede social, ou enfim, não tem visibilidade, não possa fazer a mesma coisa pela sua amiga, pela sua mãe, pela sua irmã, ou enfim, por qualquer pessoa que você cruzar na rua. Você pode, você também tem esse poder, você também tem essa voz. E é isso que a gente tem que ter consciência. Tá bom, gente, é isso então. Vou continuar assistindo o BBB e depois eu volto pra falar dos barracos.